O que acontece com jovens como o Fanny, que viram sociedades que se diluíram? E, aliás, isso se diluiu de muitas formas. Considerem como estão hoje as relações familiares, como estão as relações afetivas, como estão hoje as relações da pessoa com ela mesma. Houve mudanças de várias formas, de várias ordens, profundas e continuadas. O Russell, sobre isso, de uma maneira aqui aristotélica, ele nos diz que é fundamental que, em meio a tudo isso, nós consideremos o ser humano em seu contexto. O contexto, segundo Russell, terá um papel fundamental nesses desdobramentos. O homem depende da cooperação e a natureza dotou-o, é verdade que não inteiramente bem, do aparato instintivo do qual pode surgir a cordialidade necessária para a cooperação. O amor é a primeira e a mais comum das formas de emoção que facilitam essa cooperação. E aqueles que experimentaram o amor com uma certa intensidade não ficarão conformados com uma filosofia que suponha que o maior bem consiste em ser independente da pessoa amada. Neste aspecto, o amor dos pais é ainda muito poderoso. Mas, nos melhores casos, o amor parental é consequência do amor entre os pais. Não quero dizer que o amor, em sua forma mais elevada, seja algo comum. Antes estou convencido de que, em sua forma mais elevada, ele revela valores que de outro modo não chegaríamos a conhecer e que possui em si um valor que o ceticismo não afeta, por mais que os céticos, incapazes de experimentá-lo, atribuam falsamente sua incapacidade a um ceticismo seu. Russell então aponta para um denominador e aponta para uma hierarquia, segundo o filósofo. E isso, para ele, vai depender muito das nossas relações familiares. Bem, e quem não teve? Isso não, isso estará perdido? Isso não poderá ser construído? Isso não poderá ser aprofundado? Há muitas questões sobre isso. No caso do Fanny, ele teve, mas agora ele está passando por um dos elementos mais contrastantes. De um momento para outro, esse menino é afastado do contexto dele de uma maneira traumática. E, tendo amor pela Grécia, tendo amor pela Turquia, ele parece ser rejeitado por todos os lados. Afastado do avô, a quem ele amava profundamente, tendo que recomeçarem de outra forma, é muito provável que a alma humana, conforme está desenhada nos vários contextos da nossa época, consiga conversar, em boa parte dos casos, com muitos desses fenômenos: perda, afastamento, dor, frustrações. Quais os critérios e condições para que isso ocorra? Teremos que ver cada caso a caso os elementos em torno disso. O problema, um deles que surge aqui com grande força na nossa época e que nós vemos tanto nesta obra, A Cozinha de Constantinopla, como vemos nos vários autores aqui que estamos trabalhando, é que uma parte imensa das pessoas está tracionada justamente por essa base categorial, por esse contexto. Que pressão é essa? O Russell escreve: se perguntarmos hoje a um norte-americano ou a um homem de negócios aqui na Inglaterra o que mais o impede de aproveitar a vida, ele responderá: é a luta pela vida. Vejam a própria expressão, não é? Luta, luta para viver. E dará tal resposta com toda a sinceridade, pois está realmente convencido disso. Em certo sentido, isso é verdade, mas em outro, e este é um sentido muito importante, isto é profundamente falso. Bom, do que o filósofo está nos dizendo? Ele está dizendo que, para os nossos padrões de época, para os nossos contextos, sim, é isso mesmo. Chegam contas para você pagar, tem que pagar a escola do seu filho. Você tem, sua esposa precisa do médico, você precisa trocar o automóvel que está caindo aos pedaços, sua casa precisa de reforma e você trabalha muito, mas tudo que você trabalha parece não cobrir isso. E é assim talvez para a maioria da humanidade nesse momento. Então, nesses aspectos, sim, há uma luta para podermos viver. Em contrapartida, isso também é o nosso dilema e muitas vezes a nossa falácia. Porque essas mesmas coisas poderiam ser vividas, mas de uma outra forma. Como isso é possível? E isso é possível em todos os lugares? A vida de trabalho de um tal homem tem a mesma psicologia de uma corrida de 100 metros rasos. Mas como a corrida de que está participando possui uma única meta, o túmulo, a concentração que seria adequada para uma corrida de 100 metros rasos chega a ser excessiva. Que sabe esse homem sobre seus filhos? Nos dias úteis, se acha no escritório, aos domingos vai para o campo de golfe? Que sabe sobre sua mulher? Ele começa a interrogar. Ele diz que então a luta para a vida é uma outra luta, completamente diferente dessa que aparenta ser. Mas por que então tantos não vêm? O que está acontecendo? E como é possível elaborar elementos emocionais profundos diante desses dilemas? Como há tempo de elaborar? Como há tempo de elaborar? O amor, a saudade, a perda. Se essas questões todas parecem tracionar de tal forma que para muitos os sentimentos, as emoções parecem algo que coloca esses outros elementos mais importantes a perder. Vejam bem, outros elementos mais importantes a perder. A luta. Há caminhos para isso? O Félix Guattari não é tão suave como Russell em suas palavras e suas colocações. Ele nos diz: hoje, as oposições dualistas tradicionais que guiaram o pensamento social e as cartografias geopolíticas, elas chegaram ao fim. Os conflitos permanecem, mas engajam sistemas multipolares incompatíveis com adesões a bandeiras ideológicas maquineístas. Esse maniqueísmo, então, está arruinado? Ele está ultrapassado? Guattari nos diz que agora os problemas, eles não costumam chegar com um único molde, de uma única forma. Eles estão largamente distribuídos entre muitas coisas. Eis o dilema da emoção. Um deles, a pessoa que no nosso consultório dirá coisas como amar e odiar a um só tempo determinada pessoa, que pode ser ela mesma, inclusive. Outro que coloca aqui, fechou esse tópico estrutural às emoções. Não amará mais e não morrerá mais disso nessa vida. Para algumas semanas depois, dar entrada no ambulatório, num pronto-socorro e recebendo medicação, prescrição medicamentosa, por ter tido um ataque do pânico. Quando isso é enraizado no consultório, às vezes, essa pessoa, entre outras coisas, pode ter desenvolvido isso porque, segura de que não voltaria a amar ninguém, tomou-se de surpresa Amando novamente. E, por vários caminhos, entendeu isso como um intruso que entra sem ser convidado em sua vida. Pânico. Para alguns é assim. Outros, com relação à afetividade, começam a apresentar estranhos quadros de oscilação. Como já não sabe nessa miscelânea que estamos vendo, de modificações, não há mais essa questão de uma ideologia pontual, de uma política, de uma economia, de uma educação. Parecem as coisas misturadas, muitas. Alguns, quando se deparam com isso, as emoções, por não poderem vivenciar um quadro afetivo dentro de tamanha complexidade, alguns podem apresentar, entre outras coisas, quadros de oscilação, que com o tempo se automatizam. Então, um dia a pessoa está bem e feliz, e no outro dia, por nada, sem uma motivação aparente, cai numa profunda tristeza, e outro dia, ela mistura essa alegria com essa tristeza. Ela se assusta por estar vivenciando isso, não sabe a que atribuir. Como podemos acompanhar isso mais de perto? Para uma das maneiras de acompanharmos isso mais de perto é por acompanhar atentamente essa historicidade, atentamente essa estruturação interna dessa pessoa e as relações que ela estabelece. Vamos um pouco mais nesta bela obra, A Cozinha de Constantinopla, que nos trará alguns elementos agora. Lembrem, o Fanny deixou sua amada Istambul, uma das cidades mais lindas hoje no mundo, e vai morar numa cidade que também, Atenas, não é? Fizemos viagens de estudos, já estivemos em Atenas, vários dos senhores que acompanham hoje o nosso trabalho participaram dessa viagem. E vai morar com a família na Grécia. Vamos ver agora alguns elementos que se aprofundam a partir daí.
Πεινάω, τι φαΐ έχει?
Πιάζει.
Πάλι!
Τα φασόλια για βρυμολό βιταμίνη είναι. Άντε να πλύνεις τα χέρια σου, να σε πω και κάτι.
Τι?
Αν δεν τα πλύνεις, δεν σε το λέω.
Παστρικά είναι τα χέρια μου.
Ήρθε γράμμα από την πόλη, έχει μέσα κάτι για σένα. Σε 2 εβδομάδες έρχεται ο παππούς.
Sevgili Fanny, seni çok özledim. Büyük baban, anneme seni bulmaya geleceği zaman beni de yanında götüreceğini söylemiş. Seni gördüğüm zaman sen bana yemek pişirirsin ve ben de sana dans ederim. Arkadaşın Salih.
Το μοσχοκάριδο πάει πολύ στο ημάμ. Πώς το έπαθες?
Το ημάμ είναι για τη Δευτέρα. Ο μπαμπάς νηστεύει.
Τότε γιατί το έκανες από χθες?
Νήστεται μου, κύριε.
Σουλτάνα, με κοροϊδεύεις τώρα?
Όχι, βρε γιαβρί μου. Εγώ τις μελιτζάνες τις ακολούθησα, είχα για αύριο.
Σουλτάνα, εμένα διες. Εσύ δεν με είπες μια φορά που η θεία σου η ευτέρπη ήταν υπνοβάτης?
Αυτό παλιά ήταν, άμα.
Η υπνοβασία κληρονομική είναι. Σηκώνεσαι στον ύπνο σου και μαγειρεύεις.
Ημάρτον, κύριε. Εγώ στο ημάμ μοσχοκάριδο ποτέ δεν βάζω.
Δεν ξέρω τι βάζεις, αλλά αυτό είναι το πιο ωραίο ημάμ που έχω δοκιμάσει.
Ναι, μα δεν το έκανα εγώ.
Φάνη. Φάνη, σήκω. Άντε για βρήμου, σε λίγο το αεροπλάνο κατεβαίνει.
Δεν θα έρθω.
Πώς δεν θα έρθεις? Δεν θα έρθεις να προϋπαντήσεις τον παππού σου?
Θα μείνω εδώ να βοηθήσω τις θείες.
Δεν με λες, Φάνη, πουλάκι μου. Εχθές το βράδυ μπήκες καθόλου στην κουζίνα?
Στην πολιτική κουζίνα έχεις την αίσθηση πως πάντα κάτι λείπει. Όχι από το φαΐ, αλλά από τους ανθρώπους γύρω σου. Έτσι, σήμερα, μαζί με τον παππού, έλειπα κι εγώ από το τραπέζι.
Περίεργο. Ο παπάς αυτό το ταξίδι το ήθελε πώς και πώς.
Μπορεί να τον κρατήσανε στο αεροδρόμιο Τούρκη. Το λάκι της Βασούλας τον είχαν 3 ώρες στο τηλωνείο για να το αναπλύνουν.
Γιατί?
Γιατί είχε κρύψει στην παλίτσα του 12 κιλά παστρούμα. Έκανε λαθρεμπόριο με έναν Αρμένη.
Δεν ήταν Αρμένης, Εβραίος ήταν.
Οι Εβραίοι τρώνε παστρούμα.
Δεν τον τρώνε, άμα τον κρύβουν και μετά τον πουλάνε.
Μάλιστα. Αχ, παπά, καλά είστε. Τι πάθατε για?
Μια παραξενιά που έχουμε στο σώμα μας είναι πως όταν ακούμε ένα δυσάρεστο νέο, αυτοχαστουκιζόμαστε.
Α, πώς το πάθατε αυτό, καλέ παπά? Αχ, Βύχη, δεν τον ακούω καλά. Και πότε θα έρθετε? Α, ναι. Ναι, 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 θα τον φιλήσω. Να προσέχετε, παπά.
Τι σε είπε?
Ξύπνησε με καταρροή, με είπε. Πονούσε ο λαιμός του. Είχε και κομμάτι, με συγχωρείτε, διάρρεια. Και το έχω στο αεροπλάνο. Μόλις γίνει καλά θα έρθει, το δίχως άλλο.
Εσένα ο παπάς σου πάντα ευχήλιος ήταν. Μια ζωή στο μέρος το θυμάμαι.
Τι λες, καλέ? Μέχρι να παντρευτούμε νορμάλ ήταν ο άνθρωπος. Στο μέρος πήγαινε 2 φορές την ημέρα. Μετά το γάμο άρχισε να πηγαίνει πιο συχνά.
Γιατί?
6 φορές τη μέρα μαγείρευε. Τόσο φαΐ που να χωρέσει, για.
Εγώ νομίζω πως ο παπάς κάτι έχει. Τα μάμ.
Πότε θα έρθει, δεν σε είπε?
Μόλις γίνει καλά. Και είπε να φιλήσουμε το μικρό.
Αλήθεια, ο Φάνης Πούντος?
Αγαπημένη μου Φιλινάδα, σήμερα είμαι πολύ λυπημένος. Σε περίμενα να έρθεις μαζί με τον παππού. Σου είχα μαγειρέψει ένα πολύ όμορφο φαγητό που θα σου άρεσε πολύ. Η Μάμπα Ιλντή.
Να σας βάλω λίγο ακόμα, πατέρ.
Ο γιος σας είναι έξυπνο παιδί, κύριε Ιακωβίδη.
Και τα πιάνει αμέσως. Όμως υπάρχει κάτι που με φοβίζει.
Δηλαδή?
Το μυαλό του είναι αλλού. Δεν προσέχει το μάθημα και όλο είναι αφηρημένο.
Τι με λέτε?
Αν μου επιτρέπετε, τα μαθήματά του πού τα διαβάζει?
Στην κουζίνα.
Γιατί εκεί?
Εκεί παίρναμε την πιο πολύ ώρα εμείς.
Νομίζω πως πρέπει το παιδί να το βγάλετε από εκεί. Οι μυρουδιές και τα φαγητά του εμποδίζουν να ενσωματωθεί στην ελληνική πραγματικότητα. Του ξέρετε ότι παίζει όλο με κοριτσάκια. Κάθεται στη μέση και τους μαγειρεύει. Να κοιτάξτε, και τώρα ακόμη.
Δώσε το μου αυτό αμέσως. Ως, σε είπα να με το δώσεις.
Δεν θέλεις εσύ, την κοιτάγκα θα γίνεις. Τα αγόρια στην ηλικία σου παίζουν άλλα παιχνίδια.
Δεν θέλω να παίζουμε άλλα παιχνιδάκια.
Για σφάνε, γιατρέ μου. Εσύ θα μου υποσχεθείς που θα παίξεις με τα αγόρια και εγώ κοίταξε σε πειρά.
Δεν μου αρέσει να σκοτώνω πουλάκια.
Ναι, αλλά με αυτά που κάνεις θα σκοτώσεις το δικό σου το πουλάκι, βρε γιατρέ.
Φουτάνα. Φάνε, γιούκα μου. Εσύ είσαι μικρός ακόμα για να παίζεις με τις γυναίκες. Άμα μεγαλώσεις, πρώτος εγώ θα σε δώσω παράδειγμα.
Σου.
Δεν θέλω.
Από σήμερα στην κουζίνα δεν θα μπαίνει κανείς. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Στην κουζίνα θα μπαίνει μόνο η μαμά σου και κανείς άλλος. Καμάμ!
Durante a caminhada existencial, durante a formação da afetividade, seus desdobramentos, Os elementos do contexto, em inúmeros casos, de diferentes formas, podem trazer obstáculos, às vezes muito difíceis, cruéis. Já vimos alguns que o Fanny passou. Agora estamos encontrando outros. Não é? Esse problema que o Fanny encontra em 1964 na Grécia é um fenômeno apenas local ou ele é amplamente disseminado na nossa sociedade ocidental? O Russell diz que é amplamente disseminado. Todo o Ocidente e muitos outros lugares. Os pais não querem que o menino vá para a cozinha, não querem que o menino brinque com as meninas, querem que ele faça um outro elemento. Russell diz, a raiz do problema se acha na excessiva importância que é dada ao êxito competitivo como a principal fonte de felicidade. O que querem esses pais? Que esse menino siga uma trilha que eles consideram razoável conforme seu contexto, sua época, que estude, que se forme, que trabalhe dentro de certos preceitos. Não fazem isso por mal. Fazem isso porque querem o melhor para o filho dentro daquilo que acreditam ser o melhor. Em tudo isso, como ficam as emoções do Fanny e de milhões de pessoas pelo mundo durante seu crescimento? Elas são cerceadas, são tolhidas, são afastadas, são conformadas, são deformadas e muitas outras coisas. Alguns, em meio a tudo isso, salvam suas emoções por vários caminhos, outros não. Outros colocam a perder. Cada um fará isso de uma forma. Russell prossegue dizendo, não nego que a sensação de sermos bem-sucedidos nos torna mais fácil o gozo de uma vida. Um pintor, por exemplo, que tenha sido um desconhecido durante toda a sua juventude, com certeza sentirá uma felicidade maior se seu talento vier a ser reconhecido. Da mesma forma, não chego a negar que o dinheiro, até certo ponto, pode perfeitamente aumentar a felicidade, mas deste ponto não vai além. A origem do problema é a filosofia de vida predominante nos círculos comerciais. É verdade que ainda existem na Europa outros círculos com prestígio. Russell diz que alguns acabam completamente enganados e iludidos quanto a isso. E depois de um tempo, isso talvez nem faça mais diferença. Desde muito cedo, as crianças, lá nos Estados Unidos, são convencidas de que tudo isso é apenas o que importa é não e não querem perder tempo com formas de educação desprovidas de valor pecuniário. Em outros tempos, a educação era em grande parte concebida como uma formação da capacidade de gozo. Isso em outro tempo, não é? O hábito mental competitivo invade facilmente regiões que não lhes correspondem. E eis uma das raízes que mais tarde levará a pessoa a inúmeras infelicidades. No entanto, esses elementos todos não são assim cartesianos a ponto de separarmos com uma régua e podermos dizer, bom, então será isso, será aquilo? Não. Há muitos fatores aqui que agora começaremos a ver, promissores, importantes, profundos e que abrem caminhos. Por exemplo, vamos ver o caso do Fanny. Fanny, mesmo com restrições, veja, ele passa por uma perda inicial muito grande. Depois, quando espera ver o avô, não consegue. A menina que ele tinha o maior carinho e amor, longe dele também, ele tenta escrever para ela. Agora, mais essas limitações. Bom, esse garoto parece fadado, então, à grande infelicidade, a uma parada completa dos estados afetivos. Há muitas frestas, há muitas portas e estradas para além disso que estamos vendo. Uma delas, a hidratação que uma pessoa faz durante toda essa trajetória com vários elementos que têm a ver com ela e que em situações tão dilemáticas podem socorrer essa pessoa. Que elementos são esses? Olhem, a obra O Pêndulo do Relógio, do Charles Kiefer, ela é riquíssima nas suas três partes sobre isso. Querem ver um exemplo desses elementos que estão por toda parte ao nosso redor e que, num momento de exasperação, de máxima dificuldade, quando as emoções parecem que não vão dar conta, a pessoa, às vezes, com o desvio do pensamento para lá, um desvio da sua intenção para lá, com um alcance estendendo o braço para aqueles lugares, rapidamente remodela algumas coisas. Muitas vezes será assim. Vejam, ele começa contando da sua cidade imaginária, né? Que ele utiliza em várias de suas obras, que é Pau d'Arco. Então ele diz: era a mesma estrada, estreita e empoeirada, estrada de chão batido, que serpenteava entre as lavouras de soja. Mas dessa vez não havia um velho e um menino. O velho era uma ossada sem carnes e uma disputa de herança. E o menino, um homem espigado e desiludido. Dessa vez não havia os potentes tratores, as esteiras niveladoras e os caminhões da serraria. Não havia os cedros, as árvores milenares, até onde a fraca luz crepuscular o permitia. O que se via era um espesso, rasteiro e tremulante manto de verde profundo cobrindo a terra de soja. Eis aí muitos desses elementos. Estrada de areia, chão batido, lavouras de soja, lembranças, árvores, tratores. Todos esses elementos estão ali falando com as emoções, não são só esses elementos pontuais que temos aqui enquanto acompanhamos a trajetória historiográfica. Eis um dos motivos pelos quais os enraizamentos, os dados divisórios costumam trazer esses mananciais todos. O que ocorre que isso é tão pouco disseminado, que é sobrevalorizado o que estamos acompanhando com o Fanny nesse filme, os dissabores, as tristezas? Vocês, muitos, são terapeutas. Quando uma pessoa chega ao consultório, o que é usual ela colocar? Bem, o que me marcou, bem, o que foi importante, bem, o que mais foi forte. Quem disse que isso de fato é relevante à terapia? Que agendamento é esse que a pessoa já traz ao consultório? Pois não raro, todo o restante, como coloca o Charles Kiefer aqui, nesses elementos ambientais, é que se constituem os fatores mais fortes, e não aquilo que é apontado como marcante, como determinante. O que ocorre que muitos se enganam quanto a isso? Pela localização de um evento, pela dor que causou, pelo impacto que teve, pelo barulho que fez. Não é assim uma sociedade como a nossa, que pontua aquilo que vai se destacar, aquilo que brilha mais forte, aquilo que pula mais alto, que corre mais depressa? Só que a alma humana muitas vezes não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, como pontuou esses autores que vimos hoje aqui.